O Papo Copeiro tem apoio de Casa do Eletricista, a energia move a vida. Center Modas, calçados e confecção. Trabalhos de branding marketing, chama Felipe Camargo. Para conhecer a história do Grêmio, acesse a Grêmiopédia.
E hoje o Papo Copeiro vai entrevistar um gremista ilustríssimo, que nem eu, que fala de Grêmio o tempo todo, que critica o Grêmio quando precisa, mas acima de tudo ama o Grêmio. A entrevista de hoje é com o Mário da Rádio Baixola. Aperte play e siga conosco. Dale Grêmio!
Mário, vamos falar um pouco de ti, cara. Vamos falar um pouco de ti, bora, porque a gente tem muita curiosidade. E eu queria saber, assim, ó, como é que tu virou torcedor do Grêmio? Se teu pai era gremista e te influenciou? Ou tu gosta da cor azul? Como é que foi essa história, Mário?
Cara, a história, ela vem da família, né? Principalmente pelo meu avô. Uhum. Meu avô é muito gremista. Meu avô, quando eu vejo ele final de semana lá no churrasco, na casa dele, ele me pergunta como é que eu tô e depois já pergunta como é que tá o Grêmio. Sempre foi assim. Então, muito do gremismo, claro que tem meu pai nessa história, mas o meu avô é um cara que faz aflorar mais, assim. Uhum. E desde antes de nascer, né? Bem clichêzão mesmo, desde antes de nascer.
Tu sangue já era azul.
É verdade.
E Mário, esse sentimento todo, ele explica muito esse fato de que tu largou a tua estabilidade financeira, né? Porque tu tinha outro emprego, pra montar uma rádio pra falar de Grêmio, né? Como é que foi essa questão toda?
É, isso foi uma coisa que veio... Eu não tinha um sonho de ter uma rádio para falar de Grêmio, eu nunca tive esse sonho, para falar a verdade, eu nunca tive esse sonho, mas eu sempre tive o sonho de ter um negócio, de ser dono de um negócio e poder viver desse negócio. A grande questão era o que negócio, o que fazer, e como eu sou um cara que sempre foi muito ligado à internet, sempre fui muito, principalmente de jogos, eu gosto de jogar online, eu queria alguma coisa na internet. E depois de muito tempo tentando montar negócios, eu tive dois negócios antes de ter a rádio. Um negócio não deu certo, quebrou, o outro negócio deu certo, mas daí vendi minha parte para poder investir na ideia da rádio, que me levaram a montar a rádio quando eu reencontrei o Juliano, quando eu reencontrei o Gabriel nessa história, porque a gente estudou na mesma escola e muitos anos depois a gente se reencontrou. E o Juliano também tinha uma ideia de ter alguma coisa de conteúdo de Grêmio no Face. Na época, assim, em agosto de 2015, a gente nem pensava na rádio ainda, né? A gente, na verdade, montou uma fanpage em agosto de 2015 e a gente começou a produzir conteúdo dentro daquela fanpage, com memes, textos, crônicas, opiniões, aquela coisa toda. E no final do ano, quando o Gabriel já fazia parte do negócio, que eu tive a ideia de, cara, quem sabe a gente não contrata um link de streaming. Deve ser baratinho, o Gabriel tem aí um monte de equipamento de som em casa, mesa de som, microfone, a gente já, de repente, consegue fazer alguma coisa, a gente já tem alguma audiência no Face. Na época tinha menos de 5 mil seguidores no Face, bem menos até, acho que uns 3, 4 mil seguidores, e na minha cabeça eu achava que a hora que botasse no ar ia ter 1000 pessoas ouvindo, né? Doce ilusão. Na verdade, não chegou nem um décimo disso, bem menos de um décimo. Mas foi muito legal, porque foi uma coisa nova, né? Não, tipo, independente, foi uma coisa nova, porque já a rádio do Grêmio, a rádio oficial do clube, é uma rádio bem inovadora, né? Que eles começaram, eles foram os primeiros aí, os pioneiros nessa questão de rádio feita para torcedor. Mas rádio independente, onde os torcedores, independentemente, montaram um projeto para de rádio para falar, eu desconheço, assim, algum projeto desse. E aí as coisas foram, cara, meio que assim, os planetas se alinharam e as pessoas certas se encontraram e as coisas foram acontecendo, muito trabalho, muita dedicação, e as coisas foram dando certo, assim, era, digamos que o terreno era bem fértil. Então cada semente que a gente plantava, logo ali na frente, a gente começava a colher, né? E acabou dando certo, graças a Deus, aí 5 anos no ar. E que seja eterno, né? A gente trabalha para que seja para sempre.
Vai, tomara que sim. E hoje tu vive totalmente pro Grêmio, né?
É, hoje eu vivo totalmente, cara. Minha vida, ela se resume à minha filha e ao Grêmio. Filha, família, né, de uma forma geral, mas é isso, assim, de segunda a segunda tem Grêmio. Se vocês olharem a minha timeline do Instagram, sei lá, 90% é coisa de Grêmio. Apesar de eu, no meu Instagram, não postar informação, eu posto muito pouca informação. Eu deixo isso para as redes sociais da rádio mesmo informar. Falo mais da minha vida ali, pessoal e tal. Mas é Grêmio, cara. Hoje eu posso dizer assim, eu vivo, meu trabalho é em prol do Grêmio e vivo desse trabalho.
E tu não enjoa, Mário, em nenhum momento de falar do Grêmio. Ah, poxa, eu vou ver alguma outra coisa. É, tipo
Cara,
assim, teu amor pelo Grêmio
enjoar eu não enjoo,
é.
tá? Enjoar eu não enjoo. Mas eu gosto que as pessoas saibam que eu também sei falar de outras coisas. Tanto que eu
Ah,
tenho feito
legal.
algumas lives na segunda-feira com a Keck, e a gente
Sim,
fala lá de
eu tô vendo.
relacionamento. A Fábio participa bastante lá. Ela fica quietinha lá, só assistindo.
Só observando.
E então a gente fala de relacionamento, brinca, né, com isso e tal. E tu sabe que é engraçado, né? A gente não imagina e não sabe quem tá assistindo. O que tem de pessoas mandando mensagem no privado agradecendo as coisas que a gente tem falado lá. Cara, tipo, é absurdo, assim, porque não é uma nem duas. São 20, 30 pessoas mandando mensagem dizendo, pô, obrigado, pô, legal, a tua ideia, teu pensamento, vai, tá me ajudando. E aquilo ali é inesperado, né? Porque a gente. Porque na real a gente faz aquelas lives brincando, zoeira. Tem momentos que a gente dá as nossas opiniões e conselhos mais sérios, mas a gente acaba se surpreendendo com isso, né? Não, realmente não esperava que ia ser tantos comentários, assim, de agradecimento, e é legal. Então, isso está me deixando cada vez mais com vontade de ter, como uma outra opção de conteúdo, falar de cotidiano, falar da vida, falar de amor, falar de sexo, falar de qualquer coisa, entendeu? Porque não é só Grêmio, eu sei, graças a Deus, eu sei falar bem de Grêmio, mas eu também sei falar de outras coisas,
Legal. É, Mário Godoy, o conselheiro amoroso, então.
né? É o hit, né?
O hit é. Ô, Mário, então vou te fazer uma pergunta, então, Mário. Tu namoraria uma colorada doente, assim, bem viciada?
Cara, difícil, né? Difícil, cara. Se fosse uma menina assim como eu sou pro Grêmio, olha, eu não posso
Difícil,
falar que
né?
desta água eu não beberei, né? Claro, a gente brinca lá no Face, no Twitter, no Insta. Ah, se não for assim, eu não quero. Aquelas brincadeiras lá. Mas sabe que no coração a gente não manda, né? A hora que bater, bateu.
Sim,
Então,
bateu lá.
eu te falar que desta água eu não beberei, eu não posso te responder. Mas eu acho que ia ser bem difícil. Bem difícil. Alguém ia ter que abrir mão de
Não,
algumas
né?
coisas, né? E não seria
Na...
eu.
É, não. Pois é.
E aí, como é que faz
É,
com essa
tipo, a...
ditadura aí?
É, não, é difícil, né? É difícil, né?
É.
A minha namorada, ela é colorada, mas ela não sabe nem quem é o D'Alessandro direito, então
Ah,
pra
então
ela
não é
tanto
colorado.
faz,
Se
assim.
não sabe. Pô, não sabe quem
É,
é o
ela sabe
D'Alessandro, não
disso.
é colorado.
É, não, ela não sabe, ela sabe nada. Daí eu não dou nem da bola. Daí, por mim, tranquilo.
Se tu
Daí,
mora,
então, tá
se
bom.
tu tá morando onde mesmo? Tu tá morando aonde mesmo?
Agora em Santa Maria, em Santa Maria.
Pô, se tu morasse aqui em Canoas com ela, ela já tinha virado gremista. É, tinha ido 5, 6 vezes pra
Ah,
Arena, já
não.
era.
Já não, já levei ela num Grenal na torcida do Grêmio, já ia, foi naquele Grenal que a gente ganhou com o gol do Léo Gomes, no Grenal dos reservas.
Sim.
E aí já sentiu como é que é, né? Então, já tô
Aos
transformando.
pouquinhos, tem que
Aos
ser trabalho de
pouquinhos, aos
formiguinha.
pouquinhos.
É, exatamente, exatamente. Bom, Mário. Bom, vamos falar agora sobre o Mário entrevistador, né? Que tu também, né? Fala aí com os dirigentes do Grêmio, cara. Fala com jogadores, fala com gente que, pô, que acredito que tu seja fã também, né? E como é que tu consegue tirar esse teu lado assim de fã, cara? Como é que tu consegue deixar a emoção de lado e agir com seriedade na entrevista?
Cara, eu acho que com o tempo e experiência a gente vai melhorando isso, né? No início da rádio, assim, era muito. Cara, eu diria que era 100% torcedor, assim, não tinha uma. uma profissionalização, assim, não tinha nem preparo, até porque eu não sou formado em jornalismo, eu nunca estudei jornalismo, respeito demais a profissão, ainda mais agora, né, 5 anos trabalhando com jornalismo esportivo, né, respeito muito, muito, muito a categoria, mas eu passo longe de ser jornalista, talvez um médio comunicador, né, e conversar com quem tu vê como ídolo, por exemplo, o presidente Romildo, eu tenho ele como um ídolo. E ídolos também são muito pessoais, né? Cada um tem o seu e não cabe eu julgar o teu ídolo, né? Porque é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito íntima, né? Então, cada um tem o seu ídolo. É difícil tu manter assim, né, uma postura. No início era muito difícil, mas com o passar do tempo, cara, depois que a rádio começou a ficar mais, cada vez mais profissional, e aí grandes parceiros acabaram entrando na rádio, tem coisas que a gente tem que dar uma segurada, né? Tem que dar uma debreada. Não é fácil, cara, é bem difícil assim, cara, é bem difícil mesmo. Mas eu já tô acostumado, depois de 5 anos aí fazendo sempre a mesma coisa, assim, o mesmo trabalho, a gente acaba aprendendo, se desenvolvendo, crescendo e melhorando, né?
Sim, com certeza. E, bom, cara, e essa parte de influencer, Mário, tu gosta de ser considerado influencer? Porque, pô, todo mundo. Olha só, tu influencia não só a torcida do Grêmio, né? Agora tá falando até da vida amorosa dos caras. E querendo ou não, tu influencia muita gente, né, cara? E tu gosta de ser considerado influencer? Essa palavra tu acha pejorativa, tu não. Enfim, o que que tu acha de ser um influencer?
No Rio Grande do Sul tem um grande problema quanto a influenciadores na torcida, assim, né? Tem muito, eu acho que diminuiu, mas ainda tem muito preconceito, né? Tanto que a gente vê, principalmente no Twitter, quando as pessoas tentam difamar a tua imagem, te chamando de influencer. Ah, o influencerzinho do Grêmio. Ah, o influencer não sei o quê, num sentido mais pejorativo, assim. Eu não tenho problema nenhum quando uma pessoa me chama de influencer. Eu acho louvável como qualquer outro trabalho, porque é trabalho, cara. É, tipo, o leite da minha filha e a fralda dela eu compro por conta disso, porque é o meu trabalho, entendeu? Mas eu acho que eu não me considero influencer porque eu me considero muito mais um comunicador.
Legal. Travou o Mário, né?
Agora eu não sei se
Mário.
caiu.
Mário, acho que caiu.
Imagino que
Tu
tenha
tava
caído mesmo.
ouvindo? Vou perguntar pra ele aqui. Mário, acho que caiu. Peraí. Mário.
Eu tô aqui, gente. Tô ouvindo vocês tudo. Tô aqui.
Agora
Ah,
não.
tá. Achei que. Não, que
Não,
ficou um
eu tô aqui.
silêncio do nada.
Tô aqui ouvindo vocês falando. Vocês não estão me ouvindo?
Agora sim.
Agora sim,
Ah, que
agora sim, agora sim, agora sim.
loucura.
Não, é que eu achei.
Não, mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu continuo falando sobre a questão do
Tá.
influencer, né? Que tipo, eu não vejo mal nenhum nisso. Eu acho louvável. Eu acho que é um novo trabalho que existiu no mercado, porque hoje eu compro fralda e leite para minha filha por conta desse meu trabalho. Eu sei que ele acaba influenciando pessoas, mas eu pouco uso a minha rede social pessoal para ganhar dinheiro com isso, influenciando. Eu tenho as redes sociais da rádio, a rádio tem planos de mídia, a rádio tem cotas de patrocínio, então acaba focando tudo lá, né? Então a rádio, sim, a rádio eu acho que ela é uma grande influenciadora dentro da torcida, por conta das opiniões dos comunicadores, dos apresentadores, a narração, enfim, tudo que é produzido, né? Então eu me considero muito mais um comunicador do que um influencer digital, por conta do meu ponto de vista, não ser usado a minha rede social para faturar dinheiro. Ah, vou fechar um patrocínio direto na minha rede social. Eu até tenho hoje, eu tenho uma empresa que me patrocina e pediu para colocar lá no meu perfil do Instagram, mas se não tivesse pedido, eu não teria colocado, por exemplo. Para mim não faz diferença, sabe? Para eles faz diferença por questões estratégicas e deles de posicionamento de marca e tal, mas para mim é diferente. Eles fechando o negócio com a rádio, tá, para mim tá tudo certo. Entendeu? Mas a galera acaba tentando. Tem muita gente na rede social, principalmente no Twitter, que quando fala influencer, fala num tom mais pejorativo, né? Ah, o influencerzinho, o influencer tal, ah, ganhou a camiseta do Grêmio, o influencer. Eu acho louvável, cara, é trabalho, tu não tá matando, tu não tá traficando, tá produzindo conteúdo, tu tá tentando ajudar o clube que tu ama. Pô, cara, quer coisa melhor que isso. Então eu acho que a galera tinha que mudar um pouco esse conceito, assim, até fica a minha opinião aí, quanto a isso.
Até a maioria das pessoas que citam influencer, citam influencer como uma pessoa que não vai nunca criticar o clube, né? E tu acha que isso de fato ocorre? Tipo, tu acha que o influencer, ele tem que limitar um pouquinho a opinião dele pra não ir contra o clube?
Eu acho que quanto mais tu... Eu vou falar mais por mim, assim, sabe? Uhum. Por eu ter acesso, muito mais acesso em bastidor e conhecer pessoas, acabar conhecendo o dirigente, acabar conhecendo o jogador e até algumas vezes, em alguns casos, virar amigo, assim, de diretorias e de jogadores, a gente acaba conhecendo muito mais a parte íntima deles como pessoas, como seres humanos, do que como atletas ou dirigentes. Então a gente acaba ponderando, tipo, eu sou um cara que, vou dizer assim, ataquei uma vez o Tardelli, ataquei de puto da vida por não estar jogando nada, tá mamando na teta do Grêmio, sei lá, 1 milhão por mês, e o cara não tá jogando nada, ou não jogar. Pá, daí eu fiquei louco, entendeu? Meu lado torcedor falou muito mais alto. Então, dificilmente eu sou esse cara da rede social, então por isso que a galera acaba achando, ah, tá passando pano, ah, porque tá defendendo o Renato demais. É que também eu acabo vendo o contexto. Sem Renato, vou botar quem ali? O Diniz, que caiu agora com São Paulo aí, do Mirassol. E tinha gente que queria o Diniz, o Grêmio, cara. Só um pouquinho, entendeu? Então, tem que entender o contexto. Então, eu acho que hoje eu tenho mais razão do que coração. Porque quando a gente tem muito coração, acaba fazendo o que eu fiz com o Tardelli. Entendeu? Porque quando o cara chegou no Grêmio, eu fui lá recepcionar ele, produzi um conteúdo do caralho pra rádio, quando na chegada dele, nossa live botou mais de 20 mil pessoas ao vivo no Face, foi do caralho, assim, foi uma produção de conteúdo massa. E porra, o Tardelli, o cara tem estofo, o cara é campeão por onde passou, o cara é goleador. Pronto, né? Vai chegar no Grêmio aqui em 2019 e vai entregar as taças. E o cara não consegue jogar, e o cara não jogou, e depressão do nada, e bah, só um pouquinho, né? Só um pouquinho, peraí. Tudo tem limite, né, cara? Tudo tem limite.
Sim. Sim. E eu lembro que aquela situação, até o Tardelli ficou bravo com vocês, né, Mário? Teve uma história assim.
Cara, o que aconteceu foi que a gente postou uma informação que o próprio departamento médico do Grêmio tinha informado, né? Porque o que estava acontecendo? Tava começando a rolar aqueles papos assim: ah, será que o Tardelli vai jogar no próximo jogo ou não vai? Tá, dele tá mal ainda ou não tá mal ainda? E aí o departamento médico do Grêmio informou, se eu não me engano, foi numa coletiva ou foi o Dr. Márcio que falou pros repórteres, agora eu não vou me recordar, que o Tardelli ainda estaria em observação, e a gente postou isso. Ah, de acordo com o departamento médico do Grêmio, o atleta Tardelli não vai jogar o próximo jogo, tá em observação, blá, blá. E ele foi lá no nosso post dizer: ah, nem tudo que a internet posta é verdade, hahaha. E aí a galera veio tocar corneta em nós, sendo que quem tinha falado não era nós. A gente só reportou uma informação que o departamento médico do Grêmio tinha passado. Aí a gente deletou, aí eu mandei uma mensagem para ele com o Instagram da rádio, falando que, pô, cara, acho que tu não entendeu bem a mensagem. Eu deletei e tô refazendo o post. E lê para ver se tu entende. Falei assim, que esse eu não vou excluir. Aí ele visualizou a mensagem no Insta, não falou nada, e depois não falou mais nada. Então, tipo, eu acho que ele fez aquilo como uma forma de se defender, porque o jogador sabe que a maioria da torcida vai apoiar ele dependendo da forma que ele se expressar, do jeito que ele falar. Então, ele meio que se aproveitou da situação ali, no meu entendimento. Mas, cara, tipo assim, o tempo deu a razão, né? Olha o que aconteceu, o cara foi embora, não jogou nada, ficou aí ganhando um caminhão de dinheiro. Enfim, né?
Mala pra caralho, né, mano? Mas tudo bem, vamos lá, segue a entrevista.
Quisera eu ganhar 1 milhão por mês pra ficar em casa jogando videogame.
Pois é, pelo amor de pois Deus. É, pelo amor de Deus. Quanto mais não saber aceitar uma crítica que seja ainda.
É.
Hein, Mário? Bom, tu falou de um jogador, agora do Tardelli, no caso, um jogador que vocês acabaram, né? Ele acabou criticando vocês, no caso. E teve algum jogador assim que elogiou vocês, ou que virou amigo de vocês, nessa tua jornada de Rádio Pachola?
Cara, sem querer me achar assim e tal, mas o feedback de todos os jogadores que passaram na rádio, no programa, no Papo Pachola, que a gente conseguiu convidar e fazer o programa, todos adoraram, todos falaram, pô, que de jeito diferente de fazer o programa, me senti em casa aqui, me senti bem, né? Não teve aquelas perguntas pinga-fogo que normalmente aí as emissoras do meio tradicional acabam fazendo e tal, e a gente sempre ganhou muito elogio, assim, e amizade, assim, cara, de tipo, trocar mensagem, de até jantar na casa. O principal foi o Pedro Rocha. Pedro Rocha é um grande amigo, assim, que o futebol deu, que a rádio me deu. Claro que a gente não se fala todo dia, né, cada um tem seus trabalhos e tal, mas a gente, né, se gosta bastante, e a gente acabou conhecendo também o seu Gessé, a mãe dele, a Tami, então a gente acabou ficando bastante amigo, de fazer churrasco, comer pizza junto e tal. O Michael também é um cara bem próximo, não chega a ser um amigo, assim, propriamente dito, mas é um cara que eu mando, se eu mandar um WhatsApp pra ele agora, ele responde e troca uma resenha. O Jael também, o Marcelo Oliveira, Jean-Pierre, a gente tem alguns contatos, assim, bons, sabe? Não chega a ser amigo porque não anda junto. Amigo, pra mim, é o cara que faz um churra e tu chama e tá lá na casa dele, entendeu? Agora, bom relacionamento a gente tem com quase todos os jogadores, cara. Que a gente teve proximidade, porque tem jogador que é muito fechado, não quer mídia, não tá afim, entendeu? Eu tive a oportunidade de ficar mais próximo da Juliana Cortez, me tornei um amigo dela, ela é minha amiga. Então, por conta disso, eu também acabei me aproximando do Cortez, que é um cara, bah, ele é espetacular, assim, é um cara de gente finíssima demais, baita pai de família, tem um baita exemplo. Então, a gente acaba tendo algumas proximidades, assim, né? Mas eu sempre disse para eles, né? O Michael, uma vez, a primeira vez que o Michael foi na rádio, eu falei pro Michael ao vivo: ó, Michael, bah, um prazerzaço te ter aqui, tá? Vamos marcar de fazer um churro, aquela coisa toda. Mas, meu, se tu jogar mal, eu vou te criticar. E ele olhou pra mim assim:
Boa.
é o teu trabalho, cara. Se eu jogar mal, tu tem que criticar mesmo. E pode criticar. Então, tipo, a gente tem esse, vamos dizer assim, esse tato com o jogador, e a gente tem essa intimidade de poder falar isso, entendeu? E os caras entendem o nosso trabalho. Então, o único problema que a gente teve aí foi com o Tardelli, que ele, na real, fez aquilo ali pra se defender, né? Foi muito esperto.
É, não, é. Jogou pra torcida, né? Jogou pra torcida.
Exatamente, jogou pra
É,
torcida
mas.
total.
É, Mário, olha só, a gente tá começando o Papo Copeiro e a gente já tá nessa aí, tipo, de eles acharem, ah, só porque a gente não tá criticando o Grêmio em determinada coisa, a gente tá passando pano, não sei o quê, porque a gente
Sim.
quer contato. Já começou isso pra nós. Então a gente, nossa, imagina pra vocês que já estão tanto tempo aí, deve ser uma loucura isso aí. Mas
Ah, cara.
eu tenho certeza que a Pachola faz a coisa. Dão uma opinião séria, dão uma opinião com que vocês estão pensando mesmo, entendendo o contexto do Grêmio e tudo mais. E é isso, a gente pensa a mesma coisa, eu, Fabíola, não é porque a gente quer um dia ter o Romildo conosco, que a gente, se o Romildo não fazer uma cagada, a gente vai ter que criticar o Romildo, né? É isso. A
É,
gente está
assim,
pelo bem do Grêmio.
a gente, claro, toma muito cuidado com o que fala. A gente já errou, porque é normal errar. O negócio é não repetir o
Sim. Sim.
mesmo erro, é aprender com os erros e não repetir eles. Isso é clichêzão também, mas é muito certo e funciona. Então tem que cuidar muito o que fala, né? Tem que ter embasamento, tem que ter conhecimento, tem que ter certeza do que tá falando. Não é fácil, né? Só ligar o microfone e sair falando, né? Então, hoje em dia, dependendo do que a gente falar, do que a gente postar, cara, reverbera violentamente, né? Eu me lembro o ano passado, a Maikelli, você sabe aquela mina, né? A Maikelli teve na arena e tal, e ela tirou a camiseta do Grêmio e botou aqueles X no seio dela. E, cara, e a gente acabou postando numa zoeira, entendeu? Numa zoeira total, porque tem uma faixa lá no Grêmio, lá na arena, assim, o Grêmio transa. Sabe aquela faixa?
Lembro, tá
Pois
ligado?
é, todo cara, vocês acabaram de rir, todo mundo dá risada daquela faixa.
Claro,
E
mas
aí, pô, daí a mina que tá lá, sem camiseta, com aquelas faixas no seio, foi postado, Grêmio transa, mas no sentido de que, cara, é uma torcedora do Grêmio que tá aparecendo ali, meu Deus, vocês não têm noção do ataque que a gente sofreu da galera militante do feminismo, aquela coisa toda, só que levaram para um outro lado, né? Levaram para uma outra, uma maldade, nada a ver. Tanto que ela própria, cara, ela mandou mensagem no nosso Instagram agradecendo um post, dando risada e dizendo que achou demais. E tava lá, e ela tava lá debatendo com as pessoas, mandando mensagem. Aí, na época, eu olhei o post e falei, cara, quer saber, velho? Eu vou deletar isso. Porque, bah, muito, muito mimimi, a galera não entendeu a brincadeira, é. Já estão levando para um outro lado. Ah, quer saber? Eu vou deletar. Eu fui lá e pá, deletei. Uhum. Aí depois ela mandou mensagem, ah, por que vocês deletaram? Eu falei, ah, aí eu mandei áudio pra ela, ah, deletei porque a galera, parece que a galera não tá preparada pra esse tipo de assunto ainda, sabe? Então é melhor deletar, te agradeço, tal, valeu. De lá, vocês são os queridos, tamo junto, é o Grêmio. E ficou por isso mesmo, tá ligado? Mas é foda, dependendo do que tu fala, e a internet é implacável, né, meu? A internet, ela é implacável.
Começa a
militar. É que o pessoal consegue inverter totalmente o que a gente tentou dizer, né?
Exato. Consegue. Então, tipo assim, imagina só, ela não se sentiu ofendida. Pô, a própria pessoa, ela deu risada. É claro que a gente sabe que ela queria uma exposição, mas tinha tanto contexto ali, cara, tão, foi tão... Eu dei risada no post. Quando eu vi o post lá, que na época, olha a coincidência, né, o estagiário que fez, que na época o cara fez lá, eu falei, cara, que do caralho isso aqui, muito engraçado. Quando eu comecei a ler os comentários, eu falei, ah, cara, ah, fudeu, a galera vai entender, é tudo errado, ah, quer saber, eu vou deletar. E olha só, em mais ou menos 15 minutos do post, tinha uns 3 mil comentários e já tinha passado de 12 mil likes no post. Foi uma coisa absurda, assim, sabe? Então, tomei a decisão de, ah, vou excluir isso aqui pra não ficar me incomodando. E segue adiante. Aí acabei excluindo.
Uhum. Ei, Mário, e assim, ó, ainda vamos falar só mais um pouco sobre o Mário Godoy. Cara, tu como comunicador, tá? Tu pensa um dia, talvez, em fazer alguma coisa, sei que tu já tá fazendo no Instagram, tá falando de relacionamento lá, legal, mas tu pensa em fazer mais coisas, assim, fora do Grêmio, assim, pra um apresentador de algum programa, quem sabe, não sei, tu tem algum objetivo assim na tua carreira?
Cara, eu hoje em dia, já aí, passados quase 5 anos, né, porque... Em janeiro a gente vai completar 5 anos de rádio e agosto 5 anos de Pachola. Então eu ainda não penso assim realmente de ter alguma coisa fora da rádio, né, de não continuar entregando o que eu posso fora da rádio. Eu comecei a fazer essas lives junto com a Keck e tal, pra gente dar uma desopilada e até porque não tem tanto, na época que a gente começou as lives não tinha tanto assunto de Grêmio. Agora tá começando a voltar, né, por conta de voltar ao futebol, e quando volta o futebol, a produção de conteúdo toma muito tempo, pra vocês terem noção, pra deixar um programa pronto, pra deixar o Papo Pachola pronto, que vai ao ar todo dia das 8 às 9 da noite, é umas 3 horas pra deixar o programa pronto. Então é muito tempo pra um programa, e a rádio até a pandemia tava com 4 programas diários, ao vivo. Então tu imagina, é muita correria, não dá tempo de, ah, eu vou destinar a minha manhã para produzir esse conteúdo aqui em paralelo. Não tem como. A não ser que a rádio comece a crescer com pessoas e o que eu faço hoje vem uma pessoa tão boa quanto eu, ou melhor, e espero que seja melhor do que eu, para fazer o que eu faço e eu poder ter tempo, entendeu? Até chegar esse dia, assim, fica difícil de poder focar numa coisa paralela mais seriamente, assim, de destinar realmente horas por dia. Essa live de segunda-feira, que é das 10 às 11 da noite, é um horário que eu não tô fazendo nada, entendeu? Tá de boa. Agora, tu ter alguma coisa mais séria que vai te tomar tempo, vai... Precisa estudar, precisa... É muito difícil. Muito difícil mesmo.
E tu como formado, Mário, formado em Administração e Educação Física, né?
Não, Educação Física, eu comecei o curso e em 2002 eu vi que eu não ia conseguir ganhar dinheiro na época, eu cancelei, né? Hoje a galera já tá conseguindo ganhar dinheiro com Educação Física, e eu na época não conseguia. E aí, como eu não tenho pai rico, né, eu precisava trabalhar e fazer dinheiro, aí eu troquei pra Administração.
Ah, tá, se formou em Administração, mas começou a Educação Física. E tu, naquela época que tu começou a estudar, tu nem pensava assim nisso, né? Tu pensava,
Cara, na
que foi
verdade,
uma
não, porque.
coincidência, digamos assim.
É, cara, foi coincidência, que nem eu falei no início para vocês, assim. Os reencontros fizeram com que a rádio nascesse. O reencontrar o Juliano, reencontrar o Gabriel, e a gente montar e depois surfar essa onda boa do Grêmio aí, que tá, né, apesar de não ter ganho título gigante em 2019 e 2018, mas o Grêmio tá aí nas cabeças para ser campeão, né, todo ano.
Sim.
Então, né, tudo foi levando para isso, mas nunca sonhei em ter uma rádio para falar de Grêmio. Nunca, nunca, nunca sonhei isso.
Legal. Deu certo. E, bom, falando da Pachola, né? Pô, vocês falam que são a imprensa azul. Perfeito, né? A gente está realmente precisando de uma imprensa azul, né? Vocês são parciais mesmo, né? E tu acha ainda que há espaço, Mário, para velha guarda, assim, aqueles que se dizem parciais, tu acredita que são mesmo jornalistas?
Cara, eu acho que hoje em dia os dinossauros aí da TV e do rádio, eles se comunicam para o público que quer ouvir eles mesmo. Que é o cara mais velho, é o cara que não é ligado tanto na internet, que tipo assim, não vai querer me ouvir no Papo Pachola. Ele vai querer ouvir, sei lá, o Haroldo de Souza na Grenal no mesmo horário. Então, cara, eu acho que isso vai. Quando eu chegar, e se Deus quiser, eu vou chegar lá na idade do Haroldo, estando, sei lá, na Pachola ou não, e eu espero que esteja na Pachola ainda, eu acho que eu vou estar falando para um público, para um novo público, né? Que é o cara que me acompanha agora, com, sei lá, 20 anos, e daqui 20 anos que eu vou ter meus 50, meus 60, o cara vai estar com 40 vai estar me ouvindo. Ou o cara que tem a mesma idade que eu vai estar me ouvindo. Eu acho que vai mudar um pouco isso. Mas vai ter espaço, cara. Cara, falaram que quando veio a televisão, o rádio ia morrer. Não morreu. Falaram que quando veio a internet, a TV ia morrer. Não morreu. Não vai morrer nunca, cara. Tem espaço para todo mundo. Tem audiência para todo mundo.
E agora falando de Grêmio, Mário, o que tu tá achando do futebol do nosso time depois dessa parada?
Eu acho que no Grenal, o Grêmio jogou muito bem. Tipo assim, foi acima do que eu imaginava. Eu achava que ia ser um jogo muito feio. E não foi. Foi 10 minutos de jogo feio, onde o Inter conseguiu ter um domínio ali, mas também não criou nenhuma situação clara de gol. E depois só deu o Grêmio, né? O Grêmio amassou eles, na minha opinião. Dentro do possível, né? Então eu acho que o Grêmio aí tem grande chance, cara, de ir bem longe aí na Copa do Brasil, de ir bem longe na Libertadores. Quem sabe dar uma beliscada no brasileiro, e vou dizer para vocês, eu gostaria que o Grêmio fosse campeão brasileiro. Acho que já tá muito tempo sem disputar, desde 96 que não ganha. Não é campeão em pontos corridos, pode ser o primeiro gaúcho campeão em pontos corridos. Gostaria que fosse um brasileirão, vou dizer para vocês. E olha que eu gosto de mata-mata, hein, mas eu gostaria de ver o Grêmio levantando o caneco do brasileiro.
Faz tempo, né, Mário?
É,
Eu ia
faz
te
tempo.
perguntar justamente isso. É, eu ia te perguntar justamente isso, né? Qual era o título aí que você da Rádio Pachola não conseguiu narrar? Tu já me respondeu, que é o brasileiro. Realmente, o
É, o
brasileiro não
brasileiro
tem
não
queixo.
deu.
É,
Brasileiro e
mas
mundial, né?
bom,
Brasileiro e mundial, né?
mundial,
A barreira
mundial.
foi abrir, né?
Ah,
Ô,
que merda.
Barros, quem
Que
foi abrir a barreira?
maldita barreira. Maldita barreira.
Maldita
É, mas
barreira.
bom, vamos buscar esse brasileiro aí que falta.
Vamos
E tu
buscar.
acredita então? Então, bom, então tu tá confiante nesse elenco aí, né, Mário? Eu também tô confiante. Eu acho que
Cara,
tá faltando
eu
algumas
acho o
peças.
elenco do Grêmio muito bom. Eu acho muito bom o elenco do Grêmio. Mas eu acho que pontualmente a gente precisa de, né, se é possível, de contratação. E é o que o Grêmio tá fazendo aí, lateral esquerdo, um centroavante. Talvez o Cebolinha vá embora definitivamente. Eu acho que tá na hora dele ir embora realmente, porque daqui a pouco vai passar o tempo dele. E ele é um baita jogador, merece tentar fazer sucesso na Europa, né? Então, cara que também já nos ajudou bastante. E porque também vai ajudar o Grêmio financeiramente, a gente precisa de dinheiro, né? O Grêmio precisa continuar fechando o ano positivamente, ou pelo menos do 0x0. E essa venda do Cebolinha aí, cara, se acontecer, é uma coisa que salva o ano do Grêmio, tranquilo, assim. E que já dá para organizar 2021, né?
Sim.
Com certeza, com certeza. E tu, assim, bom, vocês acompanham também bastante a base, né, Mário? E tem algum cebolinha da base, assim, que tu já observou, assim, que tu... Ah, esse eu aposto.
Cara, isso é uma coisa que eu quero muito pra rádio. Eu quero poder, pra rádio, é ter uma equipe, pelo menos umas duas pessoas, trabalhando a base. Porque hoje a gente não consegue abraçar a base do Grêmio, assim, ficar em cima, entendeu? Fazer que nem, sei lá, que nem o Rafael da Grêmio Future lá. O cara fica em cima da base do Grêmio muito, tipo, ele é o principal produtor de conteúdo da base, na minha opinião. E faz bem.
Eu também acho.
Eu não consigo, hoje a Rádio Pachola não consegue abraçar mais a base para produzir conteúdo. Então a gente acaba pegando alguma informação ou outra, assim, coisa que a gente consegue alcançar, né? Agora, ir a fundo, ir nos jogos da base do Grêmio lá no CTL Dourado, a gente não consegue estar lá. Teria que ter uma equipe para isso, né? E ainda não é o momento, mas nós vamos chegar lá, pegar a base e pegar o feminino também.
Ah, legal, legal. É, o feminino também, né? Pá, o feminino tá. A gente tem que valorizar as gurias, né, Mário?
Elas aí, muito. Pá, faz a tem batalha, que valorizar
elas
muito.
Também, elas têm uma. É, elas aí, elas também são o Grêmio, né? Elas também, pô, a gente. Elas conquistando títulos, nós vamos comemorar. É o Grêmio.
Cara, vestiu o manto. Ela. Vestiu o manto, tá com o contrato assinado com o Grêmio. Tem que apoiar.
Uhum. Com certeza. Com certeza. Com
certeza. Ei, Mário, e tu sabe jogar futebol? Tu é bom de bola ou tu é meio ruinzão que nem eu, assim?
Ah, cara, eu já tentei ser jogador de futebol, né? Joguei uma temporada na base do Grêmio quando era piau, tinha 13 anos. Até teve um empresário lá do Juventude que tentou me levar para lá, mas aí meu pai não quis, né, achou melhor ficar aqui, estudar, aquela coisa toda, porque na época, isso foi em 94, se não me engano, 93, 94, na época eu não tinha a estrutura que tem hoje, né, cara, hoje sei lá, um São Paulo da vida vê um guri bom, leva para lá, dá estudo, dá comida, tem onde morar. Naquela época não tinha nada disso, né? Era bem, bem diferente. Mas eu jogava de lateral direito, cara, no campo, quando era mais novo. Jogava bem, sabia cruzar bem, apoiava bem, assim, era bom jogador, só não rolou, né? A minha safra ali, só tinha o Arce, né, naquele lugar. Não, eu não ia conseguir jogar nunca, né?
Ah, nunca. A não ser que, bom, ser melhor que o Arce é difícil, né?
No caso, eu não fui, né? Então não deu, né? Mas aí depois no colégio, cara, assim, depois que eu parei de tentar ser jogador de futebol, no colégio eu saí de lateral, começava a jogar de centroavante. E no futebol 7 também, assim, como pivô e tal, que eu gosto muito, eu tenho, não sou alto, mas eu sou forte, assim, sabe? Tenho explosão boa muscular, tinha, né? Não agora, porque agora a situação tá bem complicada. Mas quando eu jogava bola, era assim, cara, era legal. Era bom de jogar, eu gostava de jogar bola. Mas faz tempo que eu não jogo.
Ah, show. Então tá, Mário, o que tu achou da entrevista aí? Fala pra nós, o que que tu gostou?
Agora sim, agora vocês melhoraram pra caralho. Vocês saíram assim de uma nota 3 para uma nota 7,5. Dá para melhorar mais.
Tá aumentando.
Baita salto.
É isso aí, não.
7,5, 7,5 já passa de ano, viu?
Já passa de ano.
É.
Show de bola.
O que vocês têm que tentar, isso aí é só na prática. E a grande diferença da prática é que na rádio a gente fazia todo dia. Vocês hoje fazem o quê? Uma vez por semana, é isso?
Isso, uma vez por semana.
Talvez o processo com vocês seja um pouquinho mais lento, porque faz pouco, né? Faz uma vez por semana. É cada vez mais a resenhar. E dentro da resenha, engatar a pergunta. Sem saber que o cara tá sendo perguntado. Sabe por que eu digo isso? Porque é assim que o cara vai falar coisas que vocês... Que talvez nem vocês imaginam que ele vai falar. Porque se tu faz uma pergunta muito direta, o cara vai pensar para responder se ele vai te entregar aquilo ou não. Agora, quando tu tá na resenha, tu tá descontraído, tá, deu risada e tal, e tu bota a pergunta ali subliminarmente, o cara não vai pensar, ele vai sair falando. E quando tu já tá falando, muitas vezes tu nem pensa, né? Tu sai falando e... Entendeu? E é ali que saem as coisas. Então, Essa é a dica, assim, tá muito bom, cara. Agora sim, agora. Ah, agora tá, tá legal, massa, entendeu?
Que legal.
Mas essa parada de tu conseguir colocar na entrevista uma pergunta dentro da resenha, sem que tu, tipo assim, ah, eu quero saber o seguinte. Não, tu vai conversando e aí tu fala assim, tu não fala eu quero saber, tu fala assim, pô, então quer dizer que naquela época, não fala assim, ah, eu quero saber se naquela época, dentro da resenha tu fala assim, ah, então quer dizer que naquela época era assim, né? E o cara, não, pois é, tu vê, era assim, pai, eu ainda fazia isso, isso, isso. Ele vai entregar. Porque o entrevistado, ele, eu penso ainda porque eu tenho essa experiência. Mas o cara que é entrevistado não tem essa experiência, entendeu? Ele vai acabar escapando uma aspas legal pra vocês postar aí no Twitter.
Com certeza. Não, mas tu não sabe o plot twist, né? Que é, digamos assim, eu fiz isso agora. Tu não percebeu, mas tu falou do Tardelli e eu queria chegar lá.
Ah, tá. Tá bom, tá bom.
Eu cheguei lá, ó. Eu não, como é que eu vou falar assim, ser delicado com o Mar? Cheguei no Tardelli lá. Ô, Mar, mas foi muito legal, cara. Mas valeu, sabe que esse conselho que tu nos deu aí de repetição, cara? Foi, a gente conversou com o Mazarop e ele falou a mesma coisa agora pra mim e pra Fabiola. De repetição, repetição, vocês vão melhorar. Ele deu esse conselho
sim,
pra nós.
Sim, cara, né? Mas que... Cara, tudo na vida é repetição, cara. Tudo que tu faz, velho. Tudo que tu faz no teu trabalho atual, tu melhora a cada dia, entendeu? A não ser que tu seja acomodado. Se tu for acomodado, não vai acontecer nada, entendeu? Mas tudo que a gente faz na vida, repetido às vezes e pensando sempre em melhorar, o cara vai ser bom. Em algum momento o cara vai ser bom. Não sei quando, mas vai quando vai chegar. Cara, se eu conseguir, velho, se eu conseguir, literalmente, se eu conseguir, qualquer um consegue, cara.
Tá capaz, velho.
Mas é sério, cara, é sério. Minha vida era muito diferente. Minha vida era muito diferente do que é hoje, cara. Tipo, era bancário, velho. Trabalhava com investimento, com venda de outro tipo de produto. Minha cabeça era outra, era... Nossa, o Mário de 2010 para 2020... Graças a Deus mudou muito do que pensava. E graças ao trabalho que eu tenho hoje, eu mudei isso aí, né? Muito mais. Com o passar dos anos saindo do banco, eu vim mudando, né, cara? Então tem que evoluir, meu. Tem que procurar evoluir, tem que assistir bastante coisa. Eu sempre indico, cara, assiste programa de talk show no YouTube. Vai nos stand-up.
Eu sou viciado no Danilo Gentili,
meu, é isso aí. Muita coisa que eu boto em prática hoje é porque eu assisti. Meu, em 2014, 2015, meu, eu era viciado nos moleques lá de São Paulo que fazia vlog. Meu, Júlio Cossiello, o Castanhari. Eu sigo esses caras desde 2013, cara, quando eles tinham um ano de canal. Então, muitas das coisas, assim, eu peguei deles, de assistir todo dia, de ser viciado mesmo. Isso ajuda no desenvolvimento, cara.
Com certeza. Eu também sou viciado. Também acompanho bastante esses youtubers aí.
Mas é então, isso tá, aí, Mario, cara.
Valeu, gente. Boa sexta aí pra ti. Cara.
Valeu, Mário.
Tudo de bom.